Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje eu vou tratar aqui sobre a doença de Alzheimer. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a doutora Amanda Machado. Ela é neurologista e coordenadora do setor da memória e cognição no Hospital INC, o Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba. E eu quero cumprimentá-la. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora Amanda.
Boa tarde, Patrícia. Obrigada pelo convite.
Bom, doutora Amanda, para o nosso ouvinte já começar a entender melhor e a gente começar a conversa, o que caracteriza a doença de Alzheimer?
A doença de Alzheimer, ela é a principal causa de demência em idosos. Então, a principal causa de doença degenerativa em pessoas acima de 65 anos.
Então, muita gente se confunde, né? E essa era uma das minhas perguntas. A diferença entre demência e mal de Alzheimer. Muita gente fala em demência, outras pessoas falam em Alzheimer.
Inclusive, Patrícia, a gente tem que evitar esse nome mal de Alzheimer, porque é um nome que veio com uma conotação muito negativa. Então, hoje nós preferimos usar o termo doença de Alzheimer. A diferença entre demência e doença de Alzheimer é uma dúvida muito comum no consultório. Então, demência, né, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência. Então, a doença de Alzheimer é uma demência. E demência é uma condição na qual o indivíduo perde as suas capacidades cognitivas para cuidar de si mesmo. Então, por alguma razão, principalmente por uma alteração de memória, que é o principal sintoma e o primeiro sintoma que se apresenta, essa pessoa passa a ter dificuldades para lidar com coisas no dia a dia, para fazer sua comida sem deixar queimar, para tomar seus remédios, pagar suas contas. Então, isso por si só, essa perda da nossa capacidade cognitiva de ter autonomia no nosso cotidiano, isso já pode ser chamado de demência. E a principal causa de demência, principalmente em pessoas acima de 65 anos, é da doença de Alzheimer.
Mas então, tem pessoas que os sinais começam anterior a essa idade que a senhora citou, não é mesmo?
Sim, tem o que a gente chama de doença de Alzheimer de início precoce ou demência pré-senil, que é uma demência ou a doença de Alzheimer, né? A gente pode ter as duas coisas, que tem outras causas de demência que acometem pessoas mais jovens, que começam abaixo dos 65 anos, numa faixa etária média dos 45 aos 60 anos, tem algumas causas de demência, inclusive a doença de Alzheimer, que pode acontecer nessa faixa etária.
Sim, e doutora, o que, que acontece, na verdade, no cérebro de uma pessoa com Alzheimer?
Acontecem algumas alterações, principalmente tem uma teoria, que é a teoria da cascata amiloide, que é uma proteína que ela começa a se acumular de uma forma patológica, e aonde ela se acumula no neurônio, em volta do neurônio, começa a haver uma degradação desses neurônios.
Sim.
Então, começa a haver uma morte neuronal, o que culmina no processo da doença com uma atrofia cerebral e as manifestações da doença.
E como identificar, por exemplo, o início do Alzheimer?
É muito difícil no início a gente conseguir pegar ali bem no comecinho e diferenciar, por exemplo, de falhas de memória que podem acontecer em idosos cognitivamente normais, né, sem doença. O que vai diferenciar é a ocorrência do sintoma. Então, por exemplo, pode ser normal a gente esquecer uma chave ou repetir alguma coisa que já falou, mas se isso começa a acontecer, principalmente alteração de memória recente, de uma forma mais frequente, então toda semana ou a cada 2, 3 dias a pessoa tem um esquecimento, tem um branco, vai falar alguma coisa, esquece uma palavra. Então, dependendo da frequência desses sintomas de memória, aí tem que levantar uma bandeira vermelha, que pode ser um início da doença de Alzheimer. Então, alteração de memória, principalmente memória recente, pode também ter alteração de linguagem. Então, algumas palavras podem ser difíceis quando a gente está falando, quer lembrar uma palavra e não consegue. Isso acontecendo de uma forma mais frequente. E alteração também comportamental. Então, uma pessoa que passa a ficar, um idoso geralmente, passa a ficar muito mais ansioso, muito mais deprimido. Se tem alguma alteração de memória, com alguma questão aí psiquiátrica que piorou, também pode ser um sinal de alarme de um início de um processo demencial que pode ser devido à doença de Alzheimer.
A gente vê casos de pessoas, né? A senhora falou em perda de memória recente. E normalmente, quem tem Alzheimer, ela esquece tudo o que acontece, né, nesse momento ou recentemente com ela, mas ela tem lembranças muito claras do que aconteceu num passado longínquo, não é?
Exato. Mas isso também, com o tempo da doença, pode ir se perdendo. Então, essa memória, ela pode ir retrocedendo e ela pode ter memórias de um passado bem distante. Então, às vezes, os filhos falam, ah, agora ela está lembrando mais da época de quando ela casou. Então, ela vai perdendo as memórias e lembrando de memórias cada vez mais longínquas, de fato.
O avanço da idade, doutora, é o maior fator de risco para o desenvolvimento da doença?
Sim, o avanço da idade colabora para esse processo do acúmulo de proteínas de forma errática, E é o principal fator de risco para a doença de Alzheimer. Não é o genético, é o envelhecimento.
Justamente, essa era a pergunta que eu ia fazer agora, né? Para quem convive ou conviveu com uma pessoa da família com doença de Alzheimer, a preocupação é constante, né? Porque principalmente com relação à genética, doutora.
Então, é que a doença de Alzheimer, que acontece nessa faixa etária acima dos 65 anos, que é dita senil, né, já é considerado como senil, e ela aumenta, dobra o risco a cada 5 anos que a gente envelhece, então a cada 5 anos dobra o risco para desenvolver a doença. Então essa condição ela é dita esporádica, ou seja, não dá para a gente dizer que é hereditário. Existe sim um risco genético, mas ele é poligênico. Então, não é um único gene que eu herdei e com uma herança que tem uma alta penetrância e que vai me ocasionar um risco muito maior em comparação com quem não tem ninguém na família com doença de Alzheimer. Agora, a doença de Alzheimer, que começa de uma forma mais precoce, aí a questão genética ela tem um risco muito maior.
Então, muita gente que tem pai ou mãe, não é mesmo? Principalmente com a doença de Alzheimer, se pergunta, e agora, né? Corro o risco de ter.
Sim, mas isso, na verdade, é um risco quase próximo de alguém que não tem um pai ou uma mãe com doença de Alzheimer. É diferente quando tem vários casos na família. Aí pode ser que tenha uma genética, mas o risco, no geral, né, é baixo para esses casos que acontecem aí durante o envelhecimento. E tem muitos outros fatores de risco, né, como, por exemplo, o sedentarismo, a hipertensão arterial, diabetes, tabagismo. Tem esses outros fatores que são fatores muito mais importantes do que o fator genético dessa doença de Alzheimer que acontece aí nas pessoas mais idosas.
A maioria das pessoas não sabe disso, não é mesmo, doutora?
Exato.
Pensam ao contrário, né?
É um medo muito grande do filho, né? Quando eu preciso me cuidar? Mas a gente não tem essa resposta justamente porque essa condição vem durante o envelhecimento e são vários genes. Então, a gente não aconselha, desde 50 anos você que tem pai com Alzheimer, venha fazer uma prevenção. Porque a prevenção para a doença de Alzheimer é você ter uma saúde geral, física, com boas condições. Não tem um remédio ou não tem um segredo especial porque o seu pai ou sua mãe teve, você tem que fazer isso para não ter, né? Porque a gente não tem esse risco genético conhecido de um único gene. É poligênica e multifatorial.
Bons hábitos na rotina de vida evitam a incidência do Alzheimer?
Com certeza, colaboram bastante nesse sentido de prevenção.
E, doutora, outra coisa também, a gente fala muito em saúde mental, né? Quando às vezes esquece muito as coisas e tudo. Há uma maneira de um momento em que eu devo me preocupar assim, puxa vida, eu tenho saúde mental boa, mas eu posso, além da saúde física, né? Eu posso ajudar essa saúde mental. Existe uma maneira dessa prevenção, de estimular a saúde mental para não chegar a pensar em riscos de um Alzheimer?
Nós sabemos que o estresse crônico, né? Então hoje em dia nós somos bombardeados por informações o dia todo, de múltiplas fontes. Então essas múltiplas tarefas a quais somos expostas o tempo inteiro,
sim,
esse estresse crônico é um fator de risco, isso a gente já sabe. Então tem que ter uma certa medida e se a pessoa se observar nesse cenário de um estresse contínuo, crônico, ela tem que buscar aí, em alguns momentos, ter atividade de lazer, ter um momento para si, ter um momento no dia, nem que seja uma hora, para um relaxamento, tentar dormir bem, porque isso lá na frente pode cobrar, sim, essa saúde mental que, em teoria, está em dia, mas é uma pessoa que vive estressada e sobrecarregada e que dorme mal. O sono é muito importante para a memória.
E, doutora, dizem até em ginástica para o cérebro, não é mesmo?
Existem várias teorias de que se a gente aprender uma língua nova, tocar um instrumento, enfim, tem várias teorias de que estimulando a mente a gente consegue aí criar mais redes neurais e prevenir ou pelo menos postergar o início de um quadro demencial.
Isso procede?
Isso procede, mas faz parte de todo um outro conjunto.
Sim.
Até mesmo porque tem pacientes super escolarizados que desenvolvem demência. Então, como a doença é multifatorial, isso ajuda, mas é um dos fatores, né? Mas com certeza nós recomendamos aí estímulo mental, leitura, atividade social, é muito importante, troca de informação. Até as nossas emoções quando encontramos com amigos, tudo isso vai fazendo uma preservação e contribuindo para a prevenção aí de doenças degenerativas e de demência.
Ou seja, são ajustes no estilo de vida e quanto antes a gente cuidar desses ajustes, melhor.
Com certeza. Quanto mais precoce, melhor, né? Quanto antes reconhecermos o que precisamos mudar e tentar aí ajustes para ter uma vida mais saudável e com alguns momentos de relaxamento e de lazer, tudo isso lá na frente vai nos ajudar.
Por tratar-se de uma doença neurodegenerativa, correto, e crônica, não há cura ainda?
Não há cura, mas há controle dos sintomas com um impacto muito positivo na qualidade de vida, tanto do paciente quanto do familiar. Nós ainda não temos uma cura, mas temos alguns estudos no caminho. Então, hoje, o Hospital Inc. tem grupo de pesquisa e pessoas com diagnóstico bem precoce da doença de Alzheimer podem se beneficiar com uma dessas pesquisas que está em andamento.
Há tratamentos, então, que podem retardar ou desacelerar o processo do quadro clínico?
Sim.
E, doutora, a senhora falou também, a senhora citou a família, né? Porque a gente vê muitos casos em que a doença, ela não atinge só o doente, mas principalmente quem cuida daquela pessoa, de quem está mais próximo, não é?
Nesse caso, a família, e não só um familiar, né? Toda a família precisa estar envolvida. Porque chega um ponto, né, que a repetição, alguns comportamentos impróprios, isso fere os olhos do familiar que está cuidando. Então, esse familiar tem que ter uma rede de apoio, né, para ter suporte, para entender os sintomas da doença e aprender a lidar e cuidar melhor dessa pessoa e também não adoecer, não ficar com o estresse do cuidador, que é algo muito comum.
O tempo de vida de uma pessoa com Alzheimer, ele é mais curto do que uma pessoa saudável?
É que a doença vai trazendo ao longo dos anos, né, pode trazer algumas consequências físicas. Então, por exemplo, geralmente entre 6 a 8 anos de evolução a pessoa atinge uma fase moderada. E a partir de então, alterações do apetite, de deglutição, alterações motoras podem acontecer. Então é um paciente idoso, geralmente, que tem um maior risco de quedas,
sim,
tem um maior risco de infecções, por exemplo, urinária, porque os cuidados de higiene pessoal ficam ruins, tem um maior risco de ter uma broncoaspiração. Então são consequências pela fragilidade que a doença neurológica traz para o corpo físico, que podem encurtar o tempo de vida, não a doença de Alzheimer em si.
Sim. Qual é a fase mais grave da doença, doutora?
Nem todos os pacientes podem atingir essa fase, mas é a fase avançada. Então, tem pessoas que elas estabilizam numa fase anterior e não chegam nessa fase avançada, na qual a pessoa pode estar acamada, dependente de uma sonda para alimentação, não consegue mais fazer nada sozinho, trocar sua roupa, tomar banho, tomar seus remédios. Então é uma fase de completa dependência.
A sociedade contemporânea, doutora, está mais propensa, pelo estilo de vida, né, que se leva, a correria, estresse, como a senhora citou também, e o fato da pessoa muitas vezes nem se cuidar direito em função de trabalho e de correria mesmo?
Sim, existe uma estimativa, infelizmente, que até 2050 os números de demência tendem a triplicar, principalmente em países subdesenvolvidos. Então tem muita questão do estilo de vida e ambiental aos quais somos expostos, e esses fatores de forma cumulativa vão tender, sim, a aumentar os números.
Eu gostaria que a senhora desse orientações de como ter um estilo de vida mais saudável a partir de agora, principalmente para quem já tem uma meia-idade, digamos assim, né? Que já passou dos 40, por exemplo.
Então, as minhas orientações seriam comer bem, ter uma alimentação controlada, diminuir a quantidade de açúcares e carboidratos. Se você for diabético, controle a sua glicemia, faça um acompanhamento clínico ou com um endócrino. Controle a sua hipertensão arterial, então tenha bons níveis de pressão arterial. Acesse hábitos ruins como tabagismo e uso excessivo de álcool, que também é prejudicial para a memória, que também pode promover uma atrofia cerebral maior. Faça atividade física, então faça pelo menos caminhadas 3 a 4 vezes na semana, pelo menos 30 minutos. Se você conseguir, tiver condições, faça uma musculação para prevenir a perda da massa.
Uhum.
Mantenha atividades sociais, então não se feche. Se você tiver de perda auditiva, procure um otorrino, use aparelho auditivo se tiver indicação, porque a falta da audição também colabora para perda cognitiva progressiva, ainda mais se o paciente já tiver Alzheimer. Trate depressão, ansiedade, controle o seu sono. Essas seriam as principais dicas e orientações.
Muito bom. E eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa.
Obrigada, Patrícia.
Obrigada, doutora Amanda, e até uma próxima, viu?
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Tratamos hoje aqui no programa sobre a doença de Alzheimer. Quem conversou comigo foi a doutora Amanda Machado. Ela é neurologista e coordenadora do setor da memória e cognição no Hospital INC, o Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.